DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo à emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Controversa proposta do MPLA de dividir Luanda em duas províncias começa esta semana a ser debatida no Parlamento angolano. Cidadãos não estão convencidos.
O que se precisa mesmo para os municípios é mesmo a implementação das autarquias locais.
Venâncio Mondlane diz que a democracia em Moçambique está de luto e convoca novas manifestações.
Na quarta-feira, dia 7 de agosto, nós vamos fazer duas manifestações em todo o país.
Protestos continuam também na Nigéria, com o presidente a apelar ao fim do derramamento de sangue. No Bangladesh, as manifestações contra o governo fizeram 100 mortos só no domingo. Ainda neste jornal, ouvimos mais um episódio do Learning by Ear, Aprender Teu Ouvido. Os cidadinos de Luanda estão divididos sobre a proposta do MPLA de dividir a capital de Angola em duas províncias. O partido no poder, que auscultou a sociedade civil na semana passada, diz que a maior parte dos luandenses diz sim à divisão, mas a oposição, que também realizou a sua auscultação, afirma que a população é contra a iniciativa. O tema começa a ser discutido esta semana no Parlamento, como nos confirma o correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
O tema continua a gerar debate na capital angolana. Os municípios de Cacoaco, Viana e Coluibengo e também da Kisama serão transformados numa única província, cujo nome está em estudo. A medida vem reforçar a proposta de lei sobre a divisão político-administrativa do país, cujo debate na especialidade começa esta semana na Assembleia Nacional. Nas ruas de Luanda, os munícipes ouvidos pela DW afirmam que dividir Luanda não é prioridade para a governação.
Se 18 províncias está dando dor de cabeça, uma pedra no sapato para o governo que nós temos, que é tão incompetente, possa se dizer, é mais 20 províncias. Não haverá melhorias para o povo, principalmente para o povo de Cacoaco. Dividindo o Cacoaco, metendo numa outra província, é perca de tempo.
Já o que se precisa mesmo para os municípios é mesmo a implementação das autarquias locais, que vai, pelo menos no mínimo, resolver alguns problemas.
Nós vemos numa perspectiva bastante satisfatória, traz consigo algumas vantagens do ponto de vista da administração, bem como do ponto de vista da atração de desenvolvimento.
Entretanto, os parlamentares do MPLA, que ouviram opiniões de cidadãos dos atuais 9 municípios de Luanda, fizeram um balanço positivo da auscultação realizada na semana passada e dizem que a maior parte dos luandenses aprovam a proposta. O presidente interino do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio Chova, disse que a proposta visa combater as assimetrias na capital angolana.
A nossa visão não é e não pode ser a de criar uma Luanda urbana e outra suburbana, uma Luanda da Baixa e outra do Museu. Pretende sim promover uma gestão mais eficiente do território nacional, contribuindo de modo mais decisivo para a inclusão social.
O deputado Virgílio, que falava durante o ato de auscultação pública, reconheceu que há desigualdade social na província de Luanda, que tem cerca de 9 milhões de habitantes, e que o governo provincial enfrenta dificuldades para atender em tempo útil aos munícipes.
Por isso, precisamos ter um modelo de gestão da província de Luanda que nos permita superar os problemas que hoje afetam as populações da capital, tal como crianças fora do sistema de ensino, jovens sem emprego, falta de acesso aos serviços básicos para a melhoria das condições de vida das populações.
Entretanto, a UNITA, o maior partido na oposição, também auscultou a sociedade civil sobre a proposta de divisão político-administrativa. Em declarações da DW, o deputado Olívio Quilumbo disse que os cidadãos não aprovam a iniciativa. Segundo o deputado, os habitantes das zonas que serão divididas alegam que as questões históricas e antropológicas das regiões não foram cauteladas na proposta em cima da mesa.
Portanto, questões culturais, questões económicas que não estão a ser respeitadas. A questão particularmente do Moxico Pandacubango, há muito que se lhe diga. E essa questão das divisões em Angola não é a segunda. Esta deve ser a quarta ou a quinta divisão que é feita em Angola desde 1975. E nenhuma dessas divisões significou, em termos de resultados, melhoria das condições de vida dos cidadãos.
De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
Queremos também saber a sua opinião sobre esta proposta do MPLA. No nosso Facebook temos várias respostas à pergunta desta manhã. Por exemplo, o Agostinho diz que esta proposta só mostra que estamos a ser governados por pessoas que só se importam com os seus interesses. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Venâncio Mondlane desembarcou este domingo no Aeroporto Internacional de Maputo depois de um périplo pela Europa. O candidato presidencial moçambicano foi recebido por dezenas de simpatizantes e seguidores que o esperaram por mais de 3 horas. À chegada e em declarações à imprensa, Mondlane anunciou 2 manifestações pacíficas para a próxima quarta-feira em todo o país.
Na quarta-feira, dia 7 de agosto, nós vamos fazer 2 manifestações em todo o país. A primeira manifestação vamos fazer na quarta-feira de dia, às 12 horas. Vamos pintar as nossas mãos todas de preto. Quem não tiver tinta pode pôr carvão. Vamos sair para a rua onde estivermos. Estamos no serviço, estamos onde estivermos. Todo Moçambique, vamos levantar as nossas mãos com cor preta para mostrar que estamos no funeral da justiça moçambicana e da democracia de Moçambique. Na mesma quarta-feira, às 20 horas, vamos por 5 minutos acender velas e ficarmos nas maiores praças deste país para mais uma vez decretarmos o funeral da democracia em Moçambique e do sistema de justiça. E uma nova era, em que essa era é a era em que o povo vai ter que tomar o poder.
O candidato avançou ainda que o Conselho de Direção da Coligação Aliança Democrática, CAD, vai reunir-se e anunciar nos próximos dias o futuro da organização, que está fora da corrida eleitoral de outubro após a exclusão pelo Conselho Constitucional. A Assembleia da República de Moçambique inicia hoje a última semana de trabalhos da 9ª legislatura, com o fim da 10ª sessão ordinária e a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, que não se recandidata às eleições de outubro. Hoje e terça-feira, os deputados vão debater na generalidade e na especialidade a revisão da Lei da Polícia da República de Moçambique e do CERNIC, o Serviço Nacional de Investigação Criminal. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, promove hoje uma tertúlia com os jornalistas do país. No entanto, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau apelou aos profissionais para que boicotem o encontro devido aos atos recorrentes do presidente que vão contra a liberdade de imprensa. A manifestação pacífica organizada pela Frente Popular e pela UNTG, e que estava prevista realizar-se no sábado, voltou a ser impedida pelas autoridades guineenses. O governo cabo-verdiano vai condecorar o pugilista David Pina, que conquistou ontem a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024, a primeira de sempre para o país. A notícia foi avançada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva na sua página oficial no Facebook. Ainda em Paris e durante o fim de semana, a seleção angolana de handball feminina foi eliminada dos Jogos Olímpicos depois de ter sido derrotada pelo Brasil. Também o atleta moçambicano Steven Sabino foi eliminado este sábado, assim como o atleta guineense Seco Camará.
DW África, Deutsche Welle.
Na Nigéria prosseguem os protestos contra o elevado custo de vida e a repressão intensifica-se. Desde quinta-feira, dia em que começaram as manifestações em todo o país, 13 pessoas morreram, diz a Amnistia Internacional, e mais de 700 foram detidas. Naquelas que foram as suas primeiras declarações públicas sobre o que está a acontecer no país, o presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, apelou ontem ao fim dos protestos e do derramamento de sangue.
I have heard you loud and clear.
Ouvi-vos claramente, compreendo a dor e a frustração que estão a motivar estas manifestações. Asseguro-vos que o nosso governo está empenhado em ouvir e responder às preocupações dos nossos cidadãos, mas não podemos permitir que a violência e a destruição destruam a nossa nação.
Violence and destruction tear our nation apart.
A Nigéria vive atualmente uma das mais graves crises económicas da sua história. A inflação de quase 40% está a afetar fortemente a grande maioria das famílias. Os produtos alimentares, a gasolina e até os medicamentos atingiram preços recorde. Os cidadãos culpam as medidas introduzidas pelo governo de Tinubu, que chegou ao poder em maio de 2023. No entanto, Bola Ahmed Tinubu insistiu ontem que as medidas que o seu governo introduziu beneficiaram os jovens e a economia em geral. Os manifestantes continuam a discordar. Se ele não responder às necessidades do povo nigeriano, reduzindo o preço do combustível para 200 nairas, repondo o subsídio, reduzindo os custos da educação ou abrindo as fronteiras, as suas declarações para mim não existiram. Sinceramente, não espero grande coisa dele, porque ele é mais um ditador, alguém que quer tirar benefício próprio onde quer que esteja. ADW, o economista Bolowan Olegede defende também que o governo é o principal responsável pela situação, devido às controversas reformas económicas que introduziu. A crise agravou-se no último ano devido a dois grandes problemas que fizeram disparar os preços: a abolição dos subsídios aos combustíveis e a unificação da taxa de câmbio da Naira em relação ao euro. A repressão aos protestos por parte das autoridades tem sido dura. Isso mesmo testemunhou a nossa correspondente em Lagos, Christine Mundoá, numa manifestação na passada quinta-feira. Houve uma forte presença policial com agentes fortemente armados, razão pela qual algumas pessoas não voltaram a sair na sexta-feira. Ficaram com medo que a polícia usasse a violência para acabar com as manifestações e foi o que aconteceu. A polícia nigeriana nega que tenham morrido 13 pessoas na sequência dos protestos. Diz ter registado a morte de 7 pessoas, mas nega qualquer responsabilidade. No discurso de ontem, o presidente Tinubu afirmou que o seu governo não vai ficar de braços cruzados, permitindo que os saques registados nos últimos dias continuem.
DW Notícias.
Os protestos antigovernamentais no Bangladesh fizeram cerca de 100 mortos e centenas de feridos só no dia de ontem. Trata-se do dia mais mortífero desde o início das manifestações, que exigem a demissão da primeira-ministra Sheikh Hasina. A chefe do executivo acusou os manifestantes de sabotagem e ordenou o corte da internet móvel para tentar acabar com a agitação. Também este domingo, o governo anunciou feriados de segunda a quarta-feira. Quase 300 pessoas morreram e 11 mil foram detidas nas últimas semanas no Bangladesh. O movimento rebelde M23 tomou este domingo Ishasha, uma cidade na fronteira com Uganda, no leste da República Democrática do Congo. A tomada da cidade foi confirmada por fontes locais e acontece no mesmo dia em que devia entrar em vigor o acordo de cessar-fogo entre Kinshasa e Kigali, anunciado na passada terça-feira pela mediação angolana. Já estão na Ucrânia os primeiros caças F-16 ocidentais, esperados há mais de 2 anos. O anúncio foi feito ontem pelo presidente Volodymyr Zelensky, que sublinhou ainda que o número, mesmo assim, é o número de caças enviados pelos países aliados é mesmo assim insuficiente. Vários países ocidentais, entre os quais França, Estados Unidos e Reino Unido, pediram aos cidadãos que abandonem o Líbano por receio de um agravamento do conflito entre Israel e o Hezbollah. O presidente iraniano voltou a afirmar este domingo que o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, não ficará sem resposta. Pelo menos 44 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas este fim de semana em ataques israelitas distintos a 2 escolas na cidade de Gaza. Os ataques foram confirmados pelas forças israelitas, que dizem tratar-se de centros de comando utilizados por militantes palestinianos. Ficam por aqui as notícias. Tempo agora para mais um episódio do Learning by Ear, Aprender-te Ouvido.
DW, Espaço do Ouvinte. DW, Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 9º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. A cidade de Songa está a ser assolada por graves inundações. 4 pessoas morreram afogadas e outras 3 estão desaparecidas. No episódio anterior, o presidente decidiu seguir os conselhos da ministra da Saúde e punir quem continuar a usar plástico descartável no país. O decreto tem de ser respeitado tanto pelo povo como pelas grandes empresas da indústria do plástico.
Entretanto, Um homem robusto que coxeava ligeiramente apressou-se a atravessar as ruas de Songa, a bufar e a suar muito. Tinha acabado de receber uma chamada telefónica que o obrigou a deixar imediatamente a sua secretária na esquadra da polícia. O homem do outro lado da linha não tinha pedido. Tinha ordenado ao oficial que se encontrasse com ele numa estrada privada do outro lado de Songa. O inspetor Daniel chegou ao ponto de encontro e suspirou de alívio. O ministro ainda não tinha chegado. A chamada tinha vindo do ministro do interior, Rafael Radido, que estava furioso. Por isso, o inspetor Daniel sabia que hoje não era um bom dia. Parou atrás de uma árvore e esperou. Esta foi uma reunião clandestina. Só quando viu a limusine do ministro a passar é que Daniel saiu do seu esconderijo. A janela de trás do carro preto abriu-se e a voz do ministro Rafael Radido ordenou:
"Entra!"
O inspetor Daniel obedeceu e entrou na limusine do ministro do interior. Daniel sentiu o perigo. No início, estranhamente, o ministro ficou silencioso. Depois perguntou se Daniel tinha gostado da sua recente promoção.
Muito, muito, senhor ministro. E tudo graças a si. Ficar-lhe eternamente grato.
Mas depois veio a pergunta que ele temia. O ministro queria saber como tinha ficado aquele pequeno problema de que tinham falado anteriormente.
Está tratado,
disse um inspetor. O ministro mostrou-se cético e Daniel começou a suar.
Inspetor, pense muito bem antes de responder,
avisou o ministro. Radido olhou fixamente para Daniel sem pestanejar.
Bem, tivemos um pequeno incidente. O tiro era para lhe passar ao lado, mas ele desviou-se. E morreu,
admitiu Daniel. A cara do ministro não escondia sua fúria.
Porra, pá! Que tipo de idiota és tu, pá, Daniel? Eu disse para o assustares e não para o matares.
O inspetor tentou falar, mas o ministro não estava a ouvir. Bateu na divisória do vidro da limusine e ordenou ao motorista que parasse o carro.
Sai!
As mãos de Daniel tremiam enquanto abria a porta.
É melhor tratar disto, Daniel. Certifique-se que nada disto chega até mim. Porque estamos no mesmo barco.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje queremos saber qual é a sua opinião sobre dividir Luanda em duas províncias, como é proposto pelo MPLA. Cani Francisco diz no nosso Facebook que o país está a atravessar situações muito delicadas, como a fome e a pobreza extrema, e o Executivo vê como prioridade dividir províncias, é a crítica deste ouvinte. João da Silva diz também que este tema é conversa fiada, seria mais lógico e oportuno instituir e realizar as autarquias. Lando Landinho diz que é uma péssima ideia dividir Luanda, o grande problema está na centralização dos poderes. Segundo este nosso ouvinte, o governo deve perceber que Angola não é só Luanda e que é também preciso desenvolver todas as províncias do país. Assim, os povos do interior já não teriam motivos para emigrar para Luanda em grande massa, como está a acontecer. Também na nossa página do Facebook, Glória Pacífico diz que não faz sentido porque o fundamento que estão a apresentar não diz respeito à verdade, ou seja, não é a causa da pobreza dos luandenses e a divisão de Luanda não vai então melhorar as condições de vida, é o que pensa este nosso ouvinte. O espaço do ouvinte desta segunda-feira fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada por ter estado na nossa companhia e por nos ter acompanhado. Já sabe, dw.com/português é a página onde pode sempre encontrar toda a informação atualizada. Da minha parte é tudo, eu despeço-me agora de si. Até tenha um ótimo dia esta segunda-feira e um bom arranque de semana.